Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião da Comissão. Temos connosco a acompanhar-nos à distância o Sr. Deputado Filipe Sousa, o Sr. Deputado Pedro Coelho e mais ninguém. E a deputada Vânia entrará durante a reunião porque estão na Madeira, na visita ao programa de trabalhos da Comissão de Ambiente, que está a decorrer em paralelo. Senhores deputados, para vos dar a nota dos desenvolvimentos da agenda, para que possam ir gerindo a vossa própria agenda, amanhã teremos a audição do Sr. Secretário de Estado. Na próxima semana não haverá reunião, na medida em que haverá jornadas parlamentares do PSD, terça e quarta, segunda é a posse do Sr. Presidente da República eleito, e na quinta-feira reunirá, naquela hora pré-plenário, o Grupo de Trabalho da TAP. Portanto, para a semana não há reunião da Comissão. E depois, na semana seguinte, teremos as jornadas do PCP, segunda e terça, estou a falar 16 e 17 de março, e no dia 18, quarta-feira, faremos a audição regimental do Sr. Ministro. E, portanto, com isso, vamos consumir os nossos trabalhos também nessa semana. Na outra semana, 16 e 17 serão as jornadas do PCP, 18, quarta-feira, será a audição regimental do Sr. Ministro. Depois, na semana seguinte, que será 23 e 24, segunda e terça, serão as jornadas do CDS-PP. E, portanto, na quarta-feira faremos reunião ordinária e faremos a audição da IP do MET de Lisboa, para preparar, então, para dia 31, terça-feira, uma audição também com o Sr. Ministro, da parte da tarde, em que iremos tratar cinco requerimentos, que estão acumulados, que é o TGV, o Metro, a TAP e o Subsídio de Mobilidade. 1, 2, 3, 4, falta um. Sim, mas falta aqui outro ainda, outro requerimento. Eu tinha nas minhas notinhas. Bom, esta será dia 31 de março. E antes disso, no mesmo dia 31, teremos a visita daquela comissão do Parlamento Europeu sobre Habitação, a House, sem E no fim, que nós já demos um contributo da Comissão e que virá cá, sim, 8 da manhã, não será a visita, aconteceu já. Virá cá e, portanto, iremos recebê-los na Comissão às 2 da tarde, antes da audição do Sr. Ministro sobre requerimentos. E, portanto, senhores deputados, é esta a planificação para o mês de março, e está dito, só para terem uma noção, claro que receberão sempre a informação. Depois, senhores deputados, foi feita uma menção no mail, não consta de ordem de trabalhos, mas há uma fixação da redação final do projeto de resolução apresentado pelo LIVRE, pela defesa e promoção do radioamadorismo nas escolas em contexto de fenómenos naturais extremos. Eu pergunto, senhores deputados, podemos fazer a apreciação da redação final assim mesmo? Caso contrário, fica aqui durante 15 dias, para coisa nenhuma, penso eu. E, havendo acordo, pergunto aos senhores deputados quem é que quer intervir. Sr. Deputado, é a fixação da redação final do projeto de resolução do livro 588 sobre radioamadorismo. Não vou ler tudo outra vez. Se não houver oposição, para podermos fixar a redação final, pergunto se alguém se inscreve. Ninguém se inscreve, então, doutora Patrícia, assim é. E, finalmente, nas informações gerais, Srs. Deputados, recebemos, a propósito do dito workshop sobre os cabos submarinos, recebemos contributos da Iniciativa Liberal e do Chega, que eu estou aqui à procura, porque estão aqui mesmo. O Chega propõe o professor doutor Bruno Maçães, presidente do Conselho de Administração da ANACOM, e um antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e ex-chefe do Estado-Maior da Armada e da Autoridade Marítima Nacional, que é, imagino que seja um general, não sei, eu não percebo muito, é um almirante, é Marinha, não é? Marinha é almirante, pois claro. É o almirante António Silva Ribeiro. E da parte da Iniciativa Liberal, temos uma lista bastante completa com a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, o Instituto Hidrográfico, a IP Telecom, o IPMA, o ANACOM, que repete, na verdade, que chega, o Fórum Oceana, a Portuguese Committee for the Intergovernmental Oceanographic Commission. Seu deputado Filipe Sousa, tem que desligar o som. Tem que desligar o som, porque senão estamos a ouvir essas conversas. Obrigado. A Blue Path Technology, To Africa e Alcatel Submarine Networks. Senhores deputados, a ideia era fazer uma tarde de workshop com dois painéis, cada painel de três. Senhores deputados, têm que desligar o som, porque senão estamos a ouvir o que está a passar aí no vosso, na vossa privacidade. A ideia era ter seis convidados para ser um painel de três, dois painéis, para não se tornar maçudo, e portanto eu vou propor um programa e trazer aqui para vocês validarem, eventualmente alterarem mediante a escolha de seis. Ok? Pronto, senhores deputados, vamos passar ao ponto 2, apreciação e votação das atas 28 e 29, reuniões de 24 e 25 de fevereiro. Pergunto se existe alguma nota sobre as atas. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E agora, senhores deputados, por razões que facilmente se percebem, a senhora deputada do PAN solicitou que o ponto 11 pudesse ser discutido agora, porque tem que se desdobrar com outros afazeres. E eu sobre o mesmo, ponto 11, eu francamente, aquilo que me apetecia fazer era pedir a redistribuição deste ponto, porque eu penso que é assim, quem com toda a sua dedicação esteja a ver os agendamentos e as distribuições, deve ler habitação, e aquilo deve ser tipo dos alarmes a soar, habitação. Mas na verdade, este projeto de resolução do PAN, pelo que eu percebo, a questão que se coloca é os seguros, as apólices de seguros e as coberturas das apólices de seguros. Ora, isso é matéria para a COFAP. E, portanto, se estiverem de acordo, senhora deputada Inês Sousa Real, se estiver de acordo, uma vez que eu pedi a redistribuição do projeto de resolução 147, ok? Senhora deputada, faz favor.
Senhor Presidente, cumprimento também as senhoras e senhores deputados, nada a opor quanto à redistribuição e desde já agradeço a disponibilidade para tratarmos logo aqui no início da comissão.
Então, senhores deputados, doutora Patrícia, é para pedir a redistribuição sugerindo a COFAP. E passamos agora ao ponto 8 também, para podermos libertar a senhora deputada Inês Sousa Real. Porquê? Porque é a distribuição e nomeação de relator do projeto de lei 453 da IL, revogação do congelamento de rendas, que é exatamente o relator que cabe ao PAN, por isso é que está a ser antecipado, senhora deputada. Vai ter que ser a senhora deputada, não é? Não pode... Pronto. Está escolhida, então. Obrigado. Ok, senhora deputada. E agora, na mesma sequência, se estiverem de acordo, senhores deputados, faríamos o ponto 5. Para podermos libertar a senhora deputada Paula Santos a seguir, que tem as mesmas condicionantes. O ponto 5 é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 95 do PCP, é o do subsídio social de mobilidade. Vão-me dispensar de ler o título todo. E, senhores deputados, se virem então as propostas, temos uma proposta de alteração apresentada pelo JPP, que a senhora deputada Paula Santos queria chamar-nos a atenção para um aspecto, não é verdade? Faz favor.
Senhor Presidente, eu não sei como é que o senhor Presidente vai pôr a votação, mas o que eu queria chamar a atenção é que no artigo 4, proposto pelo JPP, o único ponto que é novo é o número 5. E, portanto, tudo demais é a nossa proposta e, portanto, eu creio que relativamente ao artigo 4 do JPP teremos que votar somente o número 5 e depois a proposta do PCP. O quinto não substitui o nosso artigo 5º. Nós consideramos que é um aditamento e não uma substituição e, portanto, deve-se votar o artigo 5º proposto pelo JPP e o artigo 5º proposto pelo PCP.
Ok. Sr. Deputado Filipe Sousa, está de acordo?
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor, obrigado.
Muito bem. Então, Srs. Deputados, vamos votar a proposta de alteração do JPP do número 5 do artigo 4º. Podemos votar? Sim. Quem vota contra? PSD, ele. Quem se abstém? Chega, PS. Votos a favor do PCP e do JPP, pois claro. Está rejeitado. E agora votamos o artigo 5º da proposta de alteração do JPP. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? PS, Chega, ele, PCP. Teve voto favorável do proponente, JPP, está rejeitado. E agora, Srs. Deputados, vamos então votar o projeto de lei do PCP. Podemos votar tudo em conjunto, Srs. Deputados? Então, coloco à votação. Quem vota contra? PSD, ele. Quem se abstém? Chega, PS. Está rejeitado. Teve os votos favoráveis do PCP e do JPP. Srs. Deputados, está feita a votação na especialidade. Portanto, nós tratamos o ponto 5, o ponto 11 e o ponto 8, só para me orientar. E agora passamos, então, à linha normal do agendamento e ao ponto 3. O ponto 3, que é um requerimento apresentado pelo Partido Socialista sobre a metodologia a adotar-se para as iniciativas sobre o subsídio social de mobilidade. Para apresentar o requerimento, o Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Tendo em conta a longa e acesa discussão que já ocorreu sobre este tema na semana passada, eu vou-me dispensar de fazer novamente uma exposição longa sobre o objetivo deste requerimento. Eu acho que o objetivo ficou bastante explicado aqui na semana passada, o requerimento também é bastante claro. Só dar a nota que o nosso objetivo de facto era que pudesse ser a Comissão a fixar a metodologia de discussão destes diplomas. A nossa proposta é que seja discutido sequencialmente, em primeiro lugar, as apreciações parlamentares, uma do PS e outra do Chega, e seguidamente, e em função do resultado das apreciações parlamentares, discutir os restantes projetos de lei que existem sobre este tema. E, portanto, aquilo que eu propunha era que não tivéssemos que repetir a discussão e que pudéssemos passar o mais rapidamente possível à votação e encerrar este assunto. Obrigado.
Srs. Deputados, alguma inscrição? Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, a posição do PSD já ficou também bastante clara na reunião anterior. No nosso entender, estamos em crer que não faria sentido estarmos a discutir e votar alterações e depois, incidindo sobre a mesma matéria, passado outras semanas, voltar outra vez a aprovar alterações sobre o assunto, mas compreendemos que o Partido Socialista queira fazer este requerimento na sequência da discussão da reunião anterior e nós vamos votar contra.
Mais alguma inscrição, Srs. Deputados? Não há inscrições. Então eu vou colocar à votação o requerimento. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. O requerimento está aprovado com os votos favoráveis do Chega e do Partido Socialista. Vou procurar contribuir quando chegar o momento para que... Vai ser um desafio também para a mesa tentar garantir que exista alguma coerência neste processo todo e no final a Assembleia da República consiga produzir textos legislativos que possam ser compreensíveis. O Sr. Deputado Gonçalo Lage fez-me nota.
Muito obrigado,
para...
Sr. Presidente. Queria fazer nota, ver se qual era que era o prazo que nós teríamos para poder apresentar sugestões para audiências.
Vamos tratar isso no ponto 6, Sr. Deputado.
Ok.
Está bem?
Obrigado.
Desculpem, Srs. Deputados, desliguei o microfone. Aquelas minhas atenções. Vamos passar para o ponto 4, que é a fixação da redação final do projeto de lei 125, PSD, procede à 8ª alteração à lei 13/2006, 17 de abril, que aprova o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens. Srs. Deputados, inscrições. Não há inscrições. Ninguém se opõe, então, à fixação apresentada da redação final. Obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao ponto 6. Ponto 6 é exatamente abaixo à Comissão Especialidade, num conjunto de iniciativas que eu mencionaria primeiro a apreciação parlamentar 6, já todos a conhecem, e à apreciação parlamentar 7, também já todos a conhecem. E nesses termos, senhores deputados, eu fiz uma auscultação, a Comissão fez uma auscultação aos grupos parlamentares, dessa auscultação respondeu Chega a ele e o JPP relativamente a prescindirem da realização de audições, mas não houve resposta dos outros grupos e, portanto, eu pergunto, senhores deputados, fixamos prazos para a realização de audições? Senhores deputados, tal deputado Gonçalo lá já estava inscrito primeiro, senhor deputado Frei Francisco, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Sim, nós aguardamos que seja definido o prazo para a apresentação de audições e faremos chegar as nossas sugestões atempadamente. Obrigado.
Senhor deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para anunciar que nós prescindimos da realização de audições, mas já percebi que o PSD tenciona não prescindir da realização de audições.
Muito bem. Senhores deputados, então, vou pegar aqui no meu ómetro. Senhor deputado Francisco Gomes, do Chega, faz favor.
Também só para deixar registado em ata, Sr. Presidente, nós prescindimos da realização de audições.
Sim, isso já estava claro, porque já tinham respondido ao e-mail, já tinha referido isso, quer o Chega, quer ele, quer o JPP, quer o PS. Senhores deputados, portanto, nós para a semana não temos reunião, de maneira que, para efeitos de audições, da apresentação de propostas de audições, eu diria que até esta sexta-feira, dia 6, não é? Quer dizer, é mais que razoável, e depois vamos tentar encaixar o que quer que seja proposto. Dia 6, doutora Patrícia, temos que enviar a todos os grupos, para aqueles que não estão aqui presentes, e compreenderão, senhores deputados, que... a haver audições, elas incidirão sobre as duas apreciações parlamentares e sobre as duas que provêm da Alraz e sobre o projeto de lei do Chega. Quer dizer, não peçam que também se passe isso, não é? Porque isso não é um nonsense completo. Se daqui a duas ou três semanas formos realizar outra vez audições, para esses também, não é? Portanto... Dia 6. Senhores deputados, Senhor deputado Carlos Pereira, faz favor.
Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista penso que já deixou claro o que é que considera que é normal acontecer no que diz respeito às apreciações parlamentares. E, portanto, nós percebemos que na semana passada havia uma vontade de todos os grupos parlamentares para que este processo fosse célere, o mais célere possível. A filosofia do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha esse objetivo e pressupunha a ausência de audições, precisamente para ser célere, indo ao encontro daquilo que era a expectativa que nós tínhamos dos grupos parlamentares. Eu devo dizer, não posso deixar de referir, que estou surpreendido que o Grupo Parlamentar do PSD, apesar de na discussão anterior ter dito por várias vezes e por vários deputados que gostaria que o processo fosse célere e, portanto, já foram feitas várias audições no quadro, aliás, da discussão do diploma do PCP, esteja agora a propor calendário para audições. Enfim, é uma decisão que tem consequências políticas, não deixaremos de sublinhar e de amplificar essas consequências políticas, mas eu não posso deixar de dizer aqui aquilo que me parece óbvio. O requerimento que foi aprovado é muito claro. Há prioridade na apreciação das duas apreciações parlamentares em todo o processo legislativo que essas apreciações parlamentares têm que ter. E, portanto, eu julgo que dispensaria... Esta comissão dispensaria qualquer outro tipo de invenção, mesmo que ela pudesse parecer menos ou mais coerente. O que interessa verdadeiramente é respeitar aquilo que foi o requerimento que foi aprovado.
Bom, Sr. Deputado, eu acho que não vale a pena estarmos a reeditar a discussão da semana passada. Porque, como os seus deputados imaginam, porque eu já o verbalizei na semana passada, eu tenho também a opinião sobre isso. E até penso que a mesa está colocada numa posição desconfortável. Porque eu vou fazer uma coisa em que não acredito e que acho que é um disparate completo. E não estou a fazer uma avaliação política, porque eu percebo quais são os objetivos políticos do Partido Socialista e dos outros grupos parlamentares. E até mais ver, são todos legítimos. São todos legítimos. Tal como é legítimo, algum grupo parlamentar requerer audições. Porque não se pode aqui estar a arguir o regimento que nem dá cobertura para isto. E depois não salvaguardar o mesmo regimento que no processo legislativo consagra o direito dos grupos parlamentares de pedirem audições. Portanto, mas não vale a pena estar aqui a repetir a discussão, porque o requerimento foi apresentado. É um requerimento que eu entendo que não fazia sentido, porque a mesa cuida que os processos sejam cumpridos e até tentamos, com atenção e esforço, que o ritmo seja um ritmo o mais célere possível dentro daquilo que é a salvaguarda do trabalho parlamentar e do institucionalismo e do respeito do regimento. Portanto, mas entendo que existe essa vontade também política e, portanto, faz parte, tudo bem. O que vai acontecer é vou pegar em projetos que estão em condições de ser tramitados e vou tê-los em cima da mesa, porque essa preferência, a preferência que está a ser arguída não existe. Em termos regimentais, existe o tratamento célere, que o Sr. Deputado Carlos Pereira fez menção, e útil das apreciações parlamentares. Claro que existe e é isso que vai ser feito. Seria sempre. Portanto, agora, se há audições, portanto, dia 6, sexta-feira, para audições. Não, Sr. Deputado, é assim, o Sr. Deputado já não tem mais nada a acrescentar sobre o assunto. Não tem, desculpe, mas não. A discussão foi feita na semana passada, o Sr. Deputado já fez uma intervenção, o Sr. Deputado Gonçalo Lage prescindiu de intervir, de fazer um contraditório, porque, para não estar a eternizar a discussão, e neste momento, eu, enquanto Presidente da Comissão, fiz o fecho da questão, e portanto não há mais discussão nenhuma. Não há discussão nenhuma, Sr. Deputado. Não, o seu deputado já fez a sua apresentação, o grupo parlamentar fez a apresentação, houve contraditório, o seu deputado já fez outra vez um contraditório no fundo e neste momento está encerrada essa discussão, está fixado o prazo para o dia 6. Quer clarificar? É uma coisa nova? O seu deputado vai introduzir um elemento novo? Vamos ouvir com atenção. Vamos ouvir com atenção, seu deputado, faz favor. O elemento novo
que eu acho que é útil, eu confesso que não tinha intenção nenhuma de introduzir o elemento, mas como o Sr. Presidente insiste de que este requerimento é um requerimento que tem razões que o Sr. Presidente não valida, eu queria ler o artigo 169 da Constituição, apreciação parlamentar de atos legislativos. O seu ponto 6 diz exatamente isto que eu vou ler, Sr. Presidente. Os processos de apreciação parlamentar de decretos de lei gozam de prioridade nos termos do regimento.
Muito bem, excelente, Sr. Deputado. Gabo-lhe a sua veia constitucionalista. Estamos completamente de acordo. É o que eu referi, o Sr. Deputado não entendeu. O Sr. Deputado não conseguiu entender. Na verdade, não entendeu. Porque eu disse que o processo era para ser célere, prioritário, agora não é preferencial. Em momento nenhum se tem daí uma interpretação extensiva. Em momento nenhum se tem uma interpretação extensiva que diz que tem preferência sobre outros projetos e que os outros projetos têm que ficar em cima da gaveta, ou dentro da gaveta, ou em cima da mesa, enquanto é tramitado. Diz que é prioritário. É exatamente isso. O seu deputado não entende, não consegue entender. É prioritário, é isso que estamos a fazer. Estamos a dar tratamento prioritário, célere, rápido, prioritário, mas não preferencial, Sr. Deputado. Não percebe a diferença, pois não? Paciência, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos então avançar. Temos o projeto de lei 81 do PSD, que é também dos serviços de radiocomunicações de Amador e de Amador por satélite. Temos o projeto de lei 215 do Chega, dentro da mesma matéria. Temos o projeto de lei 426 do PAN, que também está mais ou menos dentro da mesma matéria. E, portanto, senhores deputados, vou fixar prazo para audições para os três projetos de lei. Podemos continuar a usar o dia 6, sexta-feira, por uma questão de metodologia, não fixar prazos diferentes para não confundir. Então, doutora Patrícia, dia 6 também. E, posto isto, vamos para o ponto 7, senhores deputados. Posso avançar? Ponto 7, baixa a comissão para nova apreciação na generalidade, projeto de lei 440 do LIVRE, reforço urgente dos apoios sociais imediatos às famílias, empresas e associações afetadas pelas tempestades. Senhores deputados, pergunto se alguém quer apresentar um texto de substituição. Ninguém? Pronto, então ficamos por aqui, Srs. Deputados. Não há muito mais a fazer relativamente a isso. Passamos então ao ponto 9, que também é abaixo à Comissão, este em conexão com a economia e coesão territorial, o projeto de lei 450 do Bloco de Esquerda, que vem aí referido na ordem, vou só referi-lo, está a ser gravado, estabelece medidas excepcionais para a proteção do direito à habitação e dos estabelecimentos comerciais e indústria nos concelhos afetados pelas tempestades de 2026. Srs. Deputados, algum grupo parlamentar quer elaborar parecer sobre este projeto de lei? Ninguém se manifesta? Sim, porque nós não temos de o fazer, uma vez que ele está a correr na Comissão de Economia. Não temos de o fazer. Por isso é que... não é preciso, Sr. Deputado? Não? Está bem. Então, de qualquer das formas, doutora Patrícia, vamos pedir à Comissão de Economia, vamos enviar um mail a solicitar que nos avisem das tramitações que vai haver no âmbito da Comissão, para que sejam divulgadas aqui na nossa Comissão e alguns dos seus deputados ou grupos parlamentares que entendam possam eventualmente participar nessa reunião da economia. Senhores deputados, ponto 10, fixação da redação final do projeto de resolução do PAN, é o 542, recomendo ao Governo que inclua a A1 na isenção temporária de portagens e a devolução das portagens já pagas nos municípios afetados pela depressão Christine. Senhores deputados, alguém se inscreve? Ninguém se inscreve. Alguém se opõe à redação final? Ninguém se opõe. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então para o ponto 12. Baixa à Comissão na Especialidade, projeto de resolução 613 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo um conjunto de medidas destinadas à mitigação de perdas em diversas atividades económicas e à recuperação das respectivas capacidades, bem como à recuperação de habitações. Senhores deputados, prazo para alterações? Vamos fixar a sexta-feira, dia 6 também, o mesmo prazo, por uma questão de economia, não é de prazos, mas de atenção. Então, Srs. Deputados, passamos ao ponto 13. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 110 pela melhoria urgente do serviço da Fertagos e pelo fim dos atrasos e supressões constantes. Srs. Deputados, inscrições. A deputada quer se inscrever? Não? Pronto, não há inscrições. Senhores deputados, podemos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. O Chega absteve-se?
Não.
Ah, então. Ah, também, também. Ninguém se absteve. Desculpe, senhor deputado, calma. Está aprovado por unanimidade. É preciso fazer um parecer, senhores deputados, atendendo o número de inscrições da petição, e cabe ao Chega a elaboração desse parecer. O senhor deputado Francisco Gomes depois indica quem é que elabora o parecer, não é? E pronto, senhores deputados, faz favor.
Sr. Deputado Jorge Galveias.
Sr. Deputado Jorge Galveias, para o parecer. Srs. Deputados, está terminada a primeira parte. Foi mais rápido do que eu julgava. Pensei que ia demorar mais. Estou sempre preparado, Sr. Deputado. Tem a ver com a minha educação. Poupa trabalho. Está preparado, poupa trabalho. Pronto, Srs. Deputados, há aqui um intervalo porque temos uma... Ah, deixem-me só referir um aspecto que também me ia passar. A propósito daquelas audições, Sr. Deputado Francisco Gomes, Sr. Deputado Francisco Gomes, a propósito daquelas audições que realizamos sobre segurança e prevenção rodoviária, eu recebi um e-mail da ANIECA, manifestando a sua vontade em participar e pá, estranhando, sem demais, pelo facto de não terem participado, portanto eu expliquei. De qualquer das maneiras, se me derem à vontade para isso, eu marcaria uma audiência com a ANIECA, uma vez que eles não foram ouvidos naquele processo e parece que têm vontade em ser ouvidos. Não será uma audição, naturalmente, mas uma audiência, e marcaremos uma audiência então com a ANIECA. Está bem? Pode ser. Pronto, Srs. Deputados, às 15 horas temos então a segunda parte com uma audiência de cidadãos lesados pela burla imobiliária de Palmela. Está bem? Muito obrigado, então. Até já.